Boa noite a todos. Declaro aberta a reunião ordinária da Câmara Municipal de Alterosa do dia 19 de fevereiro. Correspondências recebidas. Solicito ser realizada a leitura das correspondências recebidas.
Boa noite a todos. Correspondências recebidas do Divino Natal Rua, Setor Contábil, Memorando número 6. Em 15 de fevereiro de 2018, Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, assunto envia balancetes. Enviamos a Vossa Excelência o balancete referente aos recursos recebidos e às despesas realizadas pela Câmara Municipal de Alterosa no mês de janeiro de 2018 para que seja apresentada ao plenário nos termos do artigo 38, inciso 8º da Lei Orgânica Municipal. Informo ainda que as contas da Câmara Municipal estão disponíveis a todos no portal da transparência e no link Contas Públicas, através do site cmalterosa.mg.gov.br. Ofício número 28 de 2018, Alterosa, 5 de fevereiro de 2018, Excelentíssimo Senhor Presidente, com minhas cordiais saudações, venho pelo presente solicitar a retirada do projeto de lei número 7 de 2018, em razão da engenharia ter realizado um novo projeto compatível com a área do lote 8, motivo pelo qual a empresa beneficiada conseguirá construir o seu barracão no mesmo local, sendo que se apresenta para o momento, firmo presente, renovando votos de estima e consideração. Respeitosamente, Prefeito Municipal. Presidente.
A pedido do autor, será retirado a indicação número 7 de 2018 e número 8 de 2018. Solicito cessada a leitura da indicação número 9 de 2018.
Indicação número 9 de 2018, de autoria do vereador Kleber Olegário da Silva, no qual solicita recapeamento asfáltico e manutenção de vias públicas. O vereador, que se subscreve em consonância com o exposto no artigo 104 do Regimento Interno desta Igreja Casa Legislativa, requer que após aprovação em plenário, seja dirigido ao Poder Executivo a seguinte indicação: que seja realizado o recapeamento asfáltico da rua José Alves Nogueira e rua do Contorno, devido ao estado precário do asfalto neste trecho, e que na rua do Contorno seja colocado mão única, pois devido à via ser muito estreita, tem causado grandes transtornos e risco de acidentes. Na rua Pastor José Alves Pereira, localizada na Vila dos Trabalhadores, que seja feito um serviço na via a fim de sanar o problema de água que fica acumulada, causando mau cheiro e propiciando o aparecimento de insetos. Requer também que seja refeito o manilhamento entre o entroncamento da Avenida da Saudade com a Rua Princesa Isabel, no bairro do Cruzeiro, pois as águas chegam a invadir a residência do senhor Murilo Peixeiro. Tais indicações são reivindicações de diversos munícipes e a dotação para a realização das obras já foi conseguido por este vereador através de emendas parlamentares, na certeza da colheita deste pelo chefe do Poder Executivo e adesão dos demais pares. Deixo votos de estima e apreço. Kleber Olegário da Silva, vereador.
Em discussão, indicação número 9, 2018. Em votação, com o vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Com o vereador Kleber Olegário.
Sim.
Com o vereador Almir Silva Urbano.
Sim.
Com o vereador Gustavo Grande Silva.
Sim.
Com o vereador Edson João Batista.
Sim.
Com o vereador João Batista Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador Zé Carlos Minucci.
Sim.
Aprovado. Segunda parte, pronunciamento dos vereadores. Primeiro vereador inscrito, Kleber Olegário da Silva.
Boa noite, senhores e senhoras. É de minha competência, como vereador, agradecer, elogiar, criticar com críticas construtivas e também cobrar o prefeito, né, aquilo que ele faz, aquilo que precisa ser feito. Então é de minha competência fazer o meu papel de representante do povo de Alterosa. Quero agradecer o prefeito Hermes, o vice Abimael e a secretária Geisa pelos kits que foi repassado às crianças, kit escolar, e parabenizar, né, o prefeito e também a Geisa, que está sempre empenhado, né, em ajudar as crianças com esse kit. Agradeço muito, muitas famílias ficaram felizes. Também fui em um aniversário, fui convidado para ir no aniversário no Quilombo, melhor dizendo, no Cerrado. E fui ali, e prestando atenção nas estradas rurais, né, foi feito um serviço excelente ali na estrada, entre o Cerrado, o Quilombo, São Bartolomeu. E parabenizar também o Abimael por esse trabalho. Zona Rural precisa, né? O pessoal da Zona Rural precisa, sim, de uma estrada boa. Mas com o tempo de chuva é meio difícil. Não somente para o lado do Quilombo, mas também para todos os outros lados. Daqui os quatro cantos de Alterosa, do nosso município da Zona Rural, precisa, sim, ser feito esses reparos nas estradas, porque o pessoal da Zona Rural precisa, sim, de uma estrada boa. Eu quero também dizer sobre as varredeiras de rua. Conversando hoje com o André, talvez todos pensam que é o André que é o culpado das ruas estar suja ou talvez com mato, mas não é o André. O André está fazendo o trabalho dele perfeito, fazendo um trabalho excelente, só que com dois funcionários na maquininha para roçar a Alterosa inteira, as ruas de Alterosa, não tem condições. Dois funcionários apenas para roçar Alterosa e também o Cavacos, não há condições. É muito serviço para dois somente. Então eu peço que o prefeito olhe a respeito disso, né? Para que contrate ou que chame alguém de processo seletivo ou concurso, para não acumular tanto serviço para pouco funcionário, igual está tendo dois apenas na maquininha para fazer muito serviço. Eles estão trabalhando duro, né? E também tem as funcionárias varredeiras, tem apenas seis funcionárias varrendo Alterosa inteira, Cavaco. Então eu peço que encarecidamente o prefeito, né, o Hermes, olhe para essa questão, para que Alterosa continue, né, um caminho certo, que continue limpa, que continue fazendo um trabalho excelente a respeito das ruas. E também eu quero pedir ao prefeito que olhe para o PSF do Cruzeiro, que está em falta de médico. Eu estou sendo cobrado porque eu sou do bairro do Cruzeiro, então eu peço que quanto mais rápido possível seja feito esse processo seletivo para contratar o médico ali para o bairro do Cruzeiro, porque precisamos do médico ali, a população ali precisa do atendimento médico, e eles me procuraram. Então eu, sendo um representante do povo, eu tenho a obrigação, eu tenho o dever de cobrar isso, tanto do prefeito, né, quanto do vice, ou também do secretário. Hoje eu falei com o secretário e ele disse que já está providenciando, que já está fazendo os papéis para fazer o processo seletivo. Então eu peço que encarecidamente, o mais rápido possível, seja feito esse processo seletivo para o médico do bairro do Cruzeiro. O que eu tenho hoje é só isso. Boa noite para todos. Fiquem todos com Deus.
José Neto Cabral.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, os ouvintes da Rádio Serra Negra. Eu quero hoje começar falando a respeito do que foi falado, vereador Almir. Não é que eu estou te... Não é eu que estou te rebatendo e querendo ficar contra você, não. Isso aí eu recebi da população, então eles pediram para falar e eu vou falar o que eles me pediram. Que quando você disse aqui que não é a hora de rapar a estrada, que você pediu para o vice-prefeito não rapar, eles me ligaram, me encontraram com o Infomagnete. Mas será que ele que é o vice-prefeito? Então pede lá para nós, que a gente quer que rape, que arrume, que as estradas têm lugar que se chover não vai ter trânsito escolar. Isso é um dever do vice-prefeito. Se for rapidinho, pode, porque...
Aí, ó, tá chovendo. Então, se tivesse raspando a estrada, eu tava perdendo serviço. né? Então é dinheiro que está rodando, não está jogando fora.
A gente concorda,
sim. E para arrumar algum lugar que tiver mais ruim, não para não ter a má estrada em balanço.
Tem que chover, né? Precisa da chuva. Mas é igual ele falou, se ficar nessa espera, chove ou não chove, porque hoje tem internet. Para quem sabe ver, sabe até os dias que vai chover, aí pode um dia antes aí já não raspar. Então, eles sofrem com as estradas, que teve gente que arrumou de enxadão para fazer silo, que foi pedido para a máquina lá e não foi. Foi magnético, fizemos de enxadão, mas deu certo. Mas eles têm que arrumar, porque o pessoal da zona rural é o que mais sofre. O que eles me disseram foi assim: pede para eles vir morar na roça e nós vamos para a cidade tomar conta e eles vão ver. E o dia que eles gostar das estradas que nós temos, aí nós vamos ficar aqui. Se está empatado, nós vamos ficar satisfeitos com eles. Que quem mora na roça é nós, não é eles. O cara está lá no Água Limpa, nos Carola lá, que são um lugar longe. Ele estava saindo lá para o Monte Belo para poder vir em Alterosa. Depois que a máquina deu um passado nessa estrada aí, que eles começaram a vir. Por aqui, eles estavam passando em Monte Belo, o Zé de Fomagrete, é muito mais fácil em Monte Belo do que vir para a cidade de Alterosa. Então peço aí que o tempo está no bom, tem que arrumar, se chover, isso é coisa de Deus, volta, faz de novo, que isso é o que o povo precisa. E a respeito da Cristina, fui chamado lá hoje, foram conversar lá, disse que agora passou, que só com ordem do prefeito, para ajudar ela. Então deixo aqui para ele, que ele tome providência logo, nos responsáveis, porque ela está lá de cama, não anda, o caso dela é sério, a promessa foi janeiro que eles iam tomar providência da casa, janeiro se foi, fevereiro está acabando, agora, tem muito janeiro, né? Porque janeiro, todo ano tem um janeiro para começar, não sabemos qual, mas que ele tome providência o mais rápido possível, que o caso dela é sério, não pode deixar assim, que senão, infelizmente, vamos ser obrigados a ir para o promotor. E outra coisa, aquela patroa que está lutando em Jacaré, ontem gente que não sabe nem o que está falando, veio me falar que ela está quebrada faz 2 anos. Eu falei, não, então você não conhece a Alterosa, você está muito por fora de Alterosa. Ela quebrou, inclusive o Luciano chegou e falou, não, ela estragou agora comigo, no começo do ano, então já fez 1 ano que ela quebrou. Deve que eles vão cantar os parabéns para ela agora e pôr um bolo lá e manda arrumar. Só isso que eu tenho para falar, todos com Deus, até segunda.
Edson João Batista.
Boa noite a todos. Tem um projeto aqui nessa casa de lei, uma barganha de um terreno de 3.650 metros e 30 centímetros, que o ex-prefeito Dima deixou para fazer o campo do Cruzeirinho, na onde é do povo do Jucão. Eu de parecer ao contrário desse projeto que está sendo trocado num terreno de 650 metros para favorecer nele que ajudou na campanha política. Barrei, porque estão falando em trocar a horta de verdura. Esse terreno lá é próprio para fazer uma horta de verdura. Terreno de um campo, querendo trocar num de 650 metros. Agora não, se mandar o projeto aqui para comprar esse terreno do César, sou prontinho a votar a favor. Mas desse jeito aqui não vai passar. É injusto fazer isso com o povo. Carnaval, conseguiram acabar com a festa de peão o ano passado. O carnaval desse ano, uma vergonha para o nosso povo. Ainda bem que teve areado que colheu o nosso povo de Alterosa. Barraram bloco de um pessoal de Itatiba que veio dançar o carnaval barraram. Pessoal que investe na cidade, investe numa padaria, investe num açougue, investe num mercado, investe numa casa de material. O prefeito barrou. Eles tinham um bloco chique de bom. Por que que não fizeram? Porque tá tão ruim assim? Pedir para lavar os contêineres, comprar mais para fazer uma limpeza na cidade. A situação que está hoje, e também arrumar a estrada, precisa arrumar. E apareceu mais outro que não pagar o cascalho. Chãozinho, Isalino, tem que dar um jeito de pagar ele. Cada hora aparece uma coisa, eles vêm e procuram. Fala, não, aqui que é isso. Você falou de um, tem mais outro. Vamos será se amanhã não aparecer mais outro. Falta de remédio para o povo. Só quero ver a quantidade que eles gastaram nesse carnaval. E essa falta de pagamento para os médicos. Se não tem médico no PSF, é porque não pagaram. Porque largou mão. Tem motorista da prefeitura, está fazendo até compra dos carros da prefeitura. Está a mesma coisa que sendo dono dos carros. Guardando os carros na garagem. Até quando que o nosso povo vai aguentar isso? Até que dia? Levando para ir almoçar em casa? Esses dias eu vi uma pessoa indo no rolete para almoçar em casa. Mas que é isso, gente? Na onde você está? Depois está comprando para rapar um terreiro, cobrando dia do maquinista. Até quando que o nosso povo vai aguentar? Fazendo propaganda no carnaval. Isso é crime. Tava escutando. Saíram aí tentando pegar as propinas dos mercados, isso é injusto, que o pessoal todos eles pagam seu imposto. Eu vejo Alterosa hoje com a tristeza de olhar uma cidade que nós deixamos uma cidade arrumadinha, carro tudo arrumado, os maquinários nós tudo arrumado, hoje vê tudo destruído e não tá tendo dinheiro para arrumar. Pode ter certeza disso. Teve vereador que citou que eu tava devendo bolo. Quem que tá devendo na padaria é a prefeitura, no borracheiro. Tá tendo dinheiro nem para pagar um pneu. Hoje eles vão gastar aí, ó, mais de 200 mil nesse carnaval, eu quero ver. Infelizmente meu tempo tá esgotado. Boa noite a todos e na próxima reunião você pode ter certeza que tem muito mais.
Nossa presidência, o vereador João Batista, para que eu possa usar a tribuna.
Próximo vereador fazer o uso da tribuna, Nilson Nunes Batista.
Boa noite, caros colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, ouvintes da Rádio Serra Negra FM, internautas que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Eu quero, em primeira mão, Zezinho, te comunicar que fui analisar, eu não tenho como liberar para que você faça o uso da tribuna para falar a respeito do tema que você queria falar. Mas eu posso aqui explanar e falar das tuas reivindicações. O problema é o seguinte, o que o Zezinho veio falar comigo é que ele é diabético e quando ele procura o aparelho de medir glicemia no posto de saúde, nunca tem. E o outro tema que ele reclama é a questão das mulheres que vêm da zona rural para fazer pré-natal e que os postos não estão agendando adequadamente. Portanto, diante da situação, eu quero mais uma vez pedir encarecidamente ao secretário de saúde que tome as devidas providências. Não sei se resolve o que eu vou falar aqui, porque acho que ele não ouve o nosso pronunciamento na rádio e ninguém passa para ele, porque a gente está reclamando o ano inteiro, não acontece nada. Então acho que ou ele finge de surdo ou ele não quer ouvir. Zezinho não pode. A respeito da limpeza, no qual disse o vereador Crebinho, eu acho que o problema é diferente e é muito maior. Porque quando precisou cortar gastos e precisou exonerar alguns funcionários, cortou no lugar errado. Cortou funcionários da limpeza pública. No entanto, deveria ter cortado funcionário que está aí com cargo de confiança, com cargo comissionado, desidioso, sem fazer nada, sem nenhuma função, porque a gente chega em certo departamento, está chovendo de pessoas que a gente não sabe para que está lá, o que vai fazer lá. Eu quero também aqui pedir à administração, porque é uma reivindicação de toda a cidade, de todos os cidadãos, para que compre mais alguns containers para que possa atender a todos. E venho também falar a respeito da Cristina. As coisas nessa casa parece que viram uma rotina, toda semana a mesma coisa, todos os vereadores vêm e têm que falar a mesma coisa, mas isso não é problema dos vereadores, é problema da administração, porque as coisas não acontecem. A questão da Cristina, vereador Zé Neto, não tem que ser o prefeito. A questão da Cristina é uma questão, a demanda social. E eu quero aqui convocar o secretário Cássio, secretário de Assistência Social, para que faça uma visita e tome as medidas cabíveis e resolva a questão da Cristina, a questão da moradia da Cristina, uma vez por todas. Não adianta ficar empurrando com a barriga. Ela não tem condição de construir uma casa e não dá para ficar pagando aluguel o tempo inteiro. Não quero aqui culpar ninguém pelo acidente, mas também não podemos negar que ela foi acidentada dentro de uma ambulância do município e o município é corresponsável com isso. A responsabilidade é dele e tem que assumir as responsabilidades. E não é o prefeito, é o município. Porque tem manias de falar que o prefeito fez e o prefeito deixou de fazer. Isso é obrigação. O prefeito recebe salário alto para isso. É obrigação. Ele é nosso empregado, é nosso funcionário. Ele não faz milagre, não. É dever. Como nós aqui temos os deveres nossos com a sociedade, ele também tem, o vice-prefeito tem, porque eles recebem, não trabalham de graça. Porque se trabalhasse voluntariamente, a gente teria que ter uma certa complacência, mas mesmo que fosse voluntário, ele tem obrigação, porque não é obrigado a assumir. Mas se assumir, tem que cumprir. Eu não estou aqui para agradecer prefeito, nem vice-prefeito, nem secretário, porque eles não fazem mais do que a obrigação de cumprir com as obrigações para a cidade. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus, até a semana que vem.
Retorno essa presidência ao vereador Nilson Nunes Batista.
Terceira parte, ordem do dia. Matéria em único turno de discussão e votação. Solicito cessar a leitura do pronunciamento da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas sobre o parecer do Tribunal de Contas relativo às contas do município de Alterosa do ano de 2015. Solicito também que seja usada a leitura da resolução.
Senhor presidente, eu vou estar lendo primeiro o parecer, tá? Esse parecer sobre a apreciação das contas pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, referente às contas do prefeito de 2015, e depois a resolução. Matéria única do turno de discussão e votação. Projeto de resolução número 1, de 14 de fevereiro de 2018, dispõe sobre a aprovação do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Alterosa do exercício 2015, referente ao processo 98-70-15. Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Pronunciamento. Pronunciamento ao parecer prévio do Tribunal de Contas referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Alterosa do exercício de 2015. Relator, Gustavo Gaiane Silva. Relatório. Trata-se de pronunciamento ao parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Alterosa no exercício de 2015, nos termos do título 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alterosa. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, depois da devida análise da prestação de contas da municipalidade referente ao exercício de 2015, processo 987015, que emitiu parecer prévio favorável, sem ressalvas, aprovando as contas por unanimidade de votos. Fundamentação: esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, analisando o referido processo, não encontrou irregularidades. Por consequência, e acompanhando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, emite parecer favorável à aprovação das contas do exercício em estudo. Conclusão. Portanto, estando esta comissão, pronuncia-se favorável às contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Alterosa referente ao exercício 2015, nos termos do parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, enviando em anexo a resolução número 1 de 2018, o qual dispõe sobre a deliberação plenária a respeito do referido parecer nos termos regimentais. Alterosa, 14 de fevereiro de 2018, Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, Gustavo Gaiane Silva, relator. Voto de acordo com o parecer do relator José Renato Cabral, presidente, e voto de acordo com o parecer do relator Nilson Ribeiro da Silva, Júnior, secretário. Vou passar a leitura agora da resolução. Resolução número 1, de 14 de fevereiro de 2018, dispõe sobre a aprovação do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal, exercício 2015, referente ao processo 987015. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do município de Alterosa, Estado de Minas Gerais, referente ao exercício 2015, processo 987015, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Alterosa, 14 de fevereiro de 2018, Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, José Neto Cabral, presidente, Gustavo Gaiane Silva, relator, Nilson Ribeiro da Silva, Júnior, secretário. Presidente.
Em discussão, a prestação de conta de 2015. Em votação, com voto do vereador Geraldo Carlos Minucci.
Sim.
Com voto do vereador José Neto Cabral.
Sim.
Com voto do vereador João Batista Cabral.
Sim.
Com voto do vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Com voto do vereador Kleber Legário.
Sim.
Com voto do vereador Milson Urbano.
Abstei o voto.
O senhor não pode, ou sim ou não?
Não.
Com voto do vereador Gustavo Grande Silva.
Sim.
Com voto do vereador Edson Batista.
Sim.
Aprovado por 7-1. Matéria em único ponto de discussão e votação. Solicito ser dada a leitura do parecer ao projeto de lei número 4 de 2018.
Parecer ao projeto de lei número 4 de 2018. Os vereadores que estão acompanhando a pauta vai estar na página 6. Projeto de lei número 4, de 3 de janeiro de 2018, autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder, mediante processo licitatório, os serviços de operacionalização da usina de reciclagem e destinação final de resíduos sólidos urbanos. Relator, Edson João Batista. Relatório. O presente projeto de lei, análise após ser devidamente publicado, foi distribuído a essa comissão para emissão de parecer, nos termos do artigo 49 e 50 do regimento interno desta Casa Legislativa, em relação aos aspectos de sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade, gramatologia e lógica. Fundamentação. O projeto de lei em discussão, apreciado por este relator, após a detida análise nas normas legais, senão vejamos. A Constituição Federal, em seu artigo 175, trata dos serviços públicos e a responsabilidade pela disponibilização desse serviço nos seguintes termos. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre, primeiro, o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. 2. Os direitos dos usuários. 3. Política tarifária. 4. A obrigação de manter serviços adequados. Por sua vez, na seara infraconstitucional, a Lei 8.937, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Federal e das outras providências, lei de âmbito nacional que deve ser observada pela União, Estados e Municípios. Portanto, podemos verificar que existem inúmeras regras que o município deve observar para a concessão de serviço público. O caso em discussão torna-se ainda maior, uma vez que afeta diretamente o meio ambiente, devendo o poder público observar, além das regras de direito público para a realização da concessão, as regras de direito ambiental. A maneira que está prevista a realização da concessão pública não garante qualquer preocupação com o meio ambiente, apesar de isso ser possível prever no edital. Seria importante a previsão na lei para garantir tão importante ação. Além disso, não observamos a preservação do interesse público nessa concessão, sendo que a responsabilidade para a coleta e transporte dos resíduos sólidos continuariam sob a responsabilidade do poder público, sendo que isso traz grande ônus aos cofres públicos, não havendo previsão nenhuma de compensação por esse serviço. É importante lembrarmos que a usina de reciclagem do município já existe há vários anos, havendo assim tempo hábil para uma administração competente, com pessoal especializado, pelo menos em tese isso é possível, cabendo ao gestor responsabilidade e profissionalismo nessa questão. Portanto, a usina de reciclagem não trata-se apenas de um local de destinação de resíduos sólidos, mas o local para geração de renda, preocupação com o meio ambiente, com o bem-estar da população, sendo que a concessão à iniciativa privada, que visa primordialmente o lucro, em detrimento das demais preocupações sociais e ambientais. Assim sendo, necessário maior debate com a população, órgãos ambientais, técnicos e com todos envolvidos, não sendo este o momento adequado para a realização dessa concessão de um serviço tão importante, devendo o Poder Público Municipal tratar a usina de reciclagem com maior profissionalismo, com as condições dignas de trabalho dos servidores que ali trabalham, possibilitando a geração de dividendos e destinação adequada dos resíduos sólidos ali depositados. Conclusão. Finalmente, não estando mencionado o projeto de lei de acordo com as normas legais vigentes, conclui este relator pela sua inconstitucionalidade, ilegalidade, além de não observar os princípios da prevalência do interesse público e de sua indisponibilidade dos bens públicos. Sala das Comissões, em 14 de fevereiro de 2018, Edson João Batista, relator. Voto de acordo com o parecer do relator, José Neto Cabral, presidente. E voto contrário ao parecer do relator, Kleber Olegário da Silva, secretário. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Projeto de Lei número 4, de 3 de janeiro de 2018. Relator Gustavo Gaiane Silva. Relatório. Projeto de lei foi distribuído a essa comissão para emissão de parecer nos termos do artigo 51 do regimento interno dessa Casa Legislativa em relação aos aspectos financeiros e orçamentários. Fundamentação. Analisando a presente proposição sob o âmbito financeiro e orçamentário, podemos concluir que este não atende aos requisitos legais. A concessão planejada tem por finalidade apenas a destinação final dos resíduos sólidos, ficando sob a responsabilidade do poder público a coleta e o transporte até o local da destinação final, sendo este o momento que os resíduos podem gerar renda para a municipalidade, será destinado à iniciativa privada. Conclusão. Portanto, não estando mencionado projeto de lei de acordo com os ditames financeiros e orçamentários, opino pela rejeição. Ao que me cabe, eis a manifestação. Sala das Comissões, em 14 de fevereiro de 2018, Gustavo Gaiano Silva, relator. Voto de acordo com o parecer do relator José Neto Cabral, presidente, e voto contrário ao parecer do relator Nilson Ribeiro da Silva Júnior, secretário. Presidente.
Com o parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, é pela inconstitucionalidade, ilegalidade e inconformidade com o parágrafo 1º do artigo 49 do Regimento Interno, o projeto será arquivado e seu autor será comunicado. Solicito ser dada a leitura do parecer ao projeto de lei número 9 de 2018.
Senhores vereadores, esse parecer está na página número 8 da pauta dos senhores. Projeto de lei número 9, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 9, de 30 de janeiro de 2018, autoriza a permuta de imóveis e da outras providências. Relator, Edson João Batista. Relatório. O presente projeto de lei em análise, após ser devidamente publicado, foi distribuído a esta comissão para emissão de parecer, nos termos do artigo 49 e 50 do regimento interno desta Casa Legislativa, em relação aos aspectos de sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade, gramatologia e lógica. Fundamentação. O município ele pode permutar imóveis públicos inservíveis à administração através da dispensa de licitação, prevista no artigo 17, inciso 1º, alínea C, da Lei 8.666, de 93. Mediante interesse público comprovado, autorização legislativa e prévia avaliação dos imóveis. A Lei 8.666, de 93, assim dispõe sobre a matéria. Artigo 17. Alienação sobre bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Primeiro, quando imóveis dependerá de autorização legislativa para órgão da administração direta, entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos. Alínea C. Permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes no inciso 10º do artigo 24 desta lei. Artigo 24. É dispensável a licitação 10 para a compra ou locação de imóvel destinada ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado segundo a avaliação prévia. Como visto, somente se admite a alienação de bens imóveis da administração se forem atendidos aos seguintes requisitos: o interesse público devidamente justificado, autorização legislativa prévia, avaliação prévia do bem a ser permutado, licitação na modalidade de concorrência, sendo que a exigência de licitação é dispensada nos casos de permuta pela própria especificidade dos bens a serem permutados. No caso em análise, neste projeto, não deslumbramos de forma clara a presença do interesse público. O terreno da municipalidade possui área de 3.655,30 metros quadrados e o terreno do particular possui uma área de 525,65 metros. Portanto, existe uma diferença de 3.129 metros e 65 centímetros quadrados em desfavor do município. Além do mais, é de conhecimento notório e facilmente percebido que o imóvel pertencente à municipalidade possui total condição de aproveitamento, sendo que um dos grandes problemas do município é a falta de área para o desenvolvimento urbano, seja para a construção de moradias ou área de lazer, sendo o imóvel público aqui discutido adequado para o aproveitamento e de tamanho considerável. Conclusão, finalmente, não estando mencionado o projeto de lei de acordo com as normas legais, conclui este relator pela sua inconstitucionalidade e ilegalidade. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 14 de janeiro de 2018, Edson João Batista, relator. Voto de acordo com o parecer do relator José Neto Cabral, presidente. E voto de acordo com o parecer do relator Kleber Olegara da Silva, secretário. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Relator Gustavo Gaiane Silva. Fundamentação. Analisando a presente proposição sob o âmbito financeiro e orçamentário, podemos concluir que este não atende aos requisitos legais, uma vez que o interesse público não está presente na presente permuta. Conclusão. Portanto, não estando mencionado o projeto de lei, faltou um não aí na pauta dos vereadores, tá? Mas é, portanto, não estando mencionado o projeto de lei de acordo com a legislação vigente, opino pela sua rejeição. Ao que me cabe, eis a manifestação. Sala das Comissões, em 14 de fevereiro de 2018, Gustavo Gaiane Silva, relator. Voto de acordo com o parecer do relator José Neto Cabral, presidente. E voto de acordo com o parecer do relator Nilson Ribeiro da Silva, Júnior, secretário. Presidente.
Com o parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, é pela inconstitucionalidade e ilegalidade e inconformidade com o parágrafo 1º do artigo 49 do Regimento Interno, o projeto será arquivado e seu autor será comunicado. Matéria em primeiro turno de discussão e votação. Solicito ser dada a leitura do parecer ao projeto de lei número 8 de 2018.
Senhores vereadores, esse projeto está na página número 4. 4. É o projeto de lei número 8. Projeto de Lei nº 8, de 30 de janeiro de 2018, autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel que mencione da outras providências. Relator Edson João Batista. Fundamentação. A concessão de direito real de uso pelo poder público tem amparo legal previsto na Lei 8.666, de 93, no artigo 17, bem como no Decreto-Lei 271, de 67, especificamente no artigo 7º, alterado pela Lei 11.481, de 2007, que assim diz que a permissão de uso de bem público é ato de caráter precário que não gera direito subjetivo ao permissionário, podendo o poder público revogá-la a qualquer tempo, sem indenizá-la. Na concessão do direito real de uso, deverão ser observados fins específicos, tais como urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra ou outra utilização de interesse social. O projeto demonstra um interesse público explicitado pela utilização do terreno que atenderá aquela comunidade, atendendo, portanto, à constitucionalidade e legalidade. Ressaltando, por fim, que este caso fica dispensado de licitação por força do artigo 3º da Lei Municipal 1093, de 28 de junho de 1996. Conclusão. Portanto, estando mencionado projeto de lei de acordo com as normas legais vigentes, conclui este relator pela sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade, gramatologia e lógica, devendo os demais critérios ser analisados no momento oportuno. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 14 de janeiro de 2018, Edson João Batista, relator, voto de acordo com o parecer do relator José Neto Cabral, presidente, e voto de acordo com o parecer do relator Kleber Olegário da Silva, secretário. Parecer da Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos, relator João Batista, está na página 5. Relatório. O projeto de lei foi distribuído a esta comissão para emissão de parecer nos termos do artigo 52 do regimento interno desta Casa Legislativa em relação a obras, concessões, permissões e execução de serviços públicos. Fundamentação. Analisando o projeto, podemos verificar que o mesmo vem ao encontro das necessidades da municipalidade, que tem como objetivo as demandas sociais, visando sempre o bem-estar da população. A concessão do direito real de uso pelo poder público tem amparo legal previsto na Lei 8.666 de 93, no artigo 17, bem como no Decreto-Lei 271/67, especificamente no artigo 7º, alterado pela Lei 11.481 de 2007, que assim diz que a permissão de uso de bem público é ato de caráter precário que não gera direito subjetivo ao permissionário, podendo o poder público revogá-lo a qualquer tempo sem indenizá-la. Conclusão. Portanto, estando mencionado projeto de lei de acordo com a legislação vigente, opino pela aprovação. Ao que me cabe, eis a manifestação. Sala das Comissões, em 14 de janeiro de 2018, João Batista Cabral, relator, voto de acordo com o parecer do relator Edson João Batista, presidente, e voto de acordo com o parecer do relator Almir Silva Albano, secretário.
Em discussão, o projeto de lei número 8 de 2018. Eu quero defender aqui o voto favorável a esse projeto, projeto qual eu abracei para que fosse concedido essa sessão de uso, por dois motivos. Primeiro motivo é que aquele prédio está em total abandono, ninguém cuida, e sendo assim, ele não está atendendo os fins sociais que deveria atender. Por outro lado, se ele não atende os fins sociais e se ele poderá ser útil para a comunidade, por que não essa permissão de cessão de uso? Nada mais justo do que aquele bem que está lá na comunidade e que pode ser útil, passar para a comunidade e não deixar em total abandono como está não só aquele prédio da escola do Cambuí, como o prédio da escola da Cava, o prédio da escola do Quilombo e vários outros. Acho que nós, vereadores, temos a obrigação de visitar esses prédios e procurar um destino para esses prédios, porque é impossível deixar as coisas públicas acabarem dessa forma.
Senhor presidente.
Pois não.
Hoje o que a gente encontra em boas condições que funciona é o da Boa Vista e o do São Bartolomeu. O resto está todo acabado e precisa alguém que tome conta e zele, que isso é bom para a população.
Em votação, o projeto de lei número 8/2018. Como voto, vereador Gustavo Gomes Silva.
Sim.
Como voto, vereador Edson João Batista.
Sim.
Como voto, vereador Zé Carlos Minucci.
Sim.
Como voto, vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Como voto, vereador Almir Silva Albano.
Sim.
Como voto, vereador João Batista Cabral.
Sim.
Como voto, vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Como voto, vereador Kleber Olegário da Silva.
Sim.
Aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a presente reunião e convido a todos para a próxima reunião,
ordinária que acontecerá neste mesmo horário no próximo dia 26 de fevereiro. Boa noite a todos.